Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu indo pro ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Estamos abrindo oficialmente, né, a temporada 2017 por aqui, com essa edição de número 129. Essa que, por sinal, é a 11ª temporada de Rock Flu chegando aqui na área. 2017 que parece que promete muito aí, tanto em termos de futebol quanto de rock and roll, né? Já temos aí uma penca de shows confirmados aí. É um ano também de muitos festivais, né? Daqui a 2 meses teremos, por exemplo, o Lollapalooza em São Paulo, que a gente até comentou na última edição do ano passado. Em maio vai rolar o Maximus Festival também ali no Autódromo de Interlagos. Enfim, já está agitando bastante essa galera aí que curte um som mais pesado. Enfim, sem falar que é ano de Rock in Rio também. Apesar aí das muitas críticas que sempre recebe, né, Serginho? É um evento imperdível também, né, cara?
É, tem toda a razão, Gustavo. E no futebol aí, por outro lado, a gente está com uma expectativa grande em relação ao que vai acontecer na vida do Fluminense no decorrer desse ano. Temos aí o Pedro Abad iniciando seu mandato. Já tivemos algumas mudanças significativas de dezembro para cá, né, no comando técnico, a chegada do Abelão, alguns reforços aí, né, os 2 equatorianos. Uma grande barca que saiu do Fluminense aí, graças a Deus, a gente se livrou de alguns atletas aí que irritaram muito a torcida em 2016. Claro, tá muito cedo pra gente projetar o que vai ser esse 2017 pro Fluminense, né? Afinal, a gente começou a treinar semana passada, o time tá se apresentando aos poucos aí, parece que ainda vai aparecer mais 1 ou 2 reforços. Então vamos ver, tomara que 2017 seja um ano pelo menos um pouco diferente dos 2 ou 3 últimos, né? Que o Fluminense, na minha visão, ficou devendo um pouquinho pra sua torcida e que pese, claro, o título da primeira liga no ano passado, que foi muito legal, coisa e tal, mas foi pouco, né, minha gente? Nós queremos muito mais, né, Gustavo?
É, com certeza queremos sempre muito mais, né? A minha esperança, eu até já comentei aqui, né, é essa dupla de equatorianos aí, Orejuela e Sornosa, os dois têm tudo para completarem legal aí o meio de campo, né, de repente lá junto do Douglas e do Scarpa. É, vamos ver, já tô até tirando uma onda de Abelão aqui, tô tentando já escalar meu time ideal, né? Bom, mas em relação ao programa de hoje, essa edição do Rock Flu que abre a temporada 2017, estamos recebendo a visita ilustre aqui de um super tricolor, o grande Felipe Chagas Monteiro de Melo, ou simplesmente Felipe Ufo, né? Como ele é mais conhecido aí, economista de formação e empresário, enfim, é sócio muito atuante no Fluminense, membro da FluSócio. Para quem não está ligando aí o nome à pessoa, o Felipe, em 2008, foi um dos criadores da Legião Tricolor, movimento maneiríssimo aí que dominou as arquibancadas, né, em jogos do Fluminense, unindo toda a torcida. Agora, mais recentemente, em 2014, segundo Ponte, ele chegou até a ser cotado, né, para assumir, inclusive, o departamento de marketing lá do clube, enfim. E não bastasse tudo isso, ele também é um dos apresentadores de 2 atrações de muito sucesso na TV a cabo aí. São 2 programas sensacionais, né, o Não Conta Lá em Casa, que já teve, se não me engano, 8 temporadas pelo Multishow, e o Que Mundo É Esse, né, que está na 3ª temporada aí, através do canal Globo News. É, durante o programa aqui de hoje, claro, a gente vai conversar bastante sobre esses assuntos todos aí. Enfim, Ufo, seja super bem-vindo, cara, aqui ao Rock Flu. Estamos tentando combinar essa sua vinda há um tempão, né, cara, mas finalmente rolou aí. Saudações, tricolores.
Pô, saudações, Gustavo, Sérgio, obrigado aí pelo convite, cara, é uma honra estar participando com vocês aqui do programa. É, tudo que é relacionado ao Fluminense já sempre me atrai muito, já conheço o programa de vocês há muito tempo, sou ouvinte do programa e, pô, tô muito feliz aí com o convite e finalmente a gente pode agora estar reunindo meu horário com o horário de vocês e poder estar participando aí um pouquinho.
Beleza, show de bola. Ô, Ufo, como a gente sempre faz aqui no início de cada Rock Flu, cara, a gente manda uma palhinha rápida sobre futebol em geral, né? Claro, sobre o nosso Fluminense, mais especificamente. Eu queria logo de bate-pronto, cara, saber de você o seguinte, você tá animado aí pra essa versão 2017 do Fusão?
Cara, tô animado, eu acho que agora finalmente a gente tá conseguindo implementar uma filosofia que a gente já tá tentando há muito tempo dentro do Fluminense, que é usar o dinheiro, o pouco dinheiro que a gente tem, de forma inteligente, com contratações pontuais e investir muito na garotada da base, né? É, obviamente, os jogadores da base precisam sempre de um suporte mais forte, de jogadores mais experientes, o técnico que protege e tudo mais, mas a gente tem uma base muito boa, uma base top hoje no Brasil, reconhecida lá fora, e que a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível dentro do futebol profissional. E eu acho que agora, finalmente, isso está acontecendo, né? Porque a gente via em outras ocasiões o Fluminense, o futebol profissional, não se falando com a base da maneira que deveria acontecer, e muitas vezes fazendo contratações e contratações caras para posições que a base poderia estar fornecendo esses jogadores. Isso era ruim, tanto financeiramente para o clube estar gastando dinheiro de forma desnecessária, como para o próprio desenvolvimento dos atletas da base, no momento que você desmotivava esses atletas, né? O cara que está entrando ali na base está sempre motivado e jogando, pensando em algum momento jogar no time profissional. Obviamente, poucos vão ter essa capacidade de desenvolver o futebol para isso, mas esses que têm esse potencial têm que ser explorados no futebol profissional. E eu acho que agora, finalmente, isso está acontecendo, começando a acontecer no Fluminense. Abel comprou esse tipo de ideologia, está vindo forte, são 17 atletas hoje, eu acho, no futebol profissional, que foram desenvolvidos em Xerém, sabe, é um número expressivo.
Verdade.
E a gente tem muita gente com bastante potencial para estar dando alegria para o Fluminense em 2017.
É, eu só queria completar aí que geralmente essas contratações também são apostas, né? Então, para apostar jogador desconhecido de fora, a base do Fluminense, até pelo histórico, né, merece realmente uma participação maior, né?
É.
Tem muita gente reclamando, pedindo a chegada de mais reforços, né? Já chegaram algumas peças aí, mas na verdade o Fluminense foi o primeiro time a se reforçar para 2017, né? Eu digo aí com os equatorianos, isso foi no meio do ano passado já. E a gente fica imaginando o seguinte, né, cara? Se tanto o Orejuela quanto o Sornosa fossem contratados agora, nessa virada do ano, né, nessa janela aí, certamente o comportamento da mídia e da própria torcida também já seria outro, né, cara?
É isso, são dois atletas que estão vindo com capacidade de serem titulares no Fluminense. Eu acho que o Orejuela, então, no momento que a gente contratou ele há 6 meses lá atrás, para agora ele teve uma evolução muito grande, né? Nesses últimos 6 meses, quando o Fluminense contratou, ele não era nem titular, nem jogava pela seleção equatoriana, e hoje ele é um dos destaques aí da seleção equatoriana. Então tá vindo forte para ser titular no Fluminense. Vai ter uma briga boa, eu acho, dele ali, né, por posição com o Luiz Fernando, que é aquele jogador que foi formado em Xerém e depois emprestado para o projeto lá de Chamorim. Foi destaque lá em Chamorim também, a torcida tricolor não acompanhou muito, mas eu tive a oportunidade de fazer uma visita a Chamorim e ver um jogo dele. Ele foi destaque na própria mídia da Eslováquia, deu muita ênfase ao futebol dele. Ele está voltando agora para o Fluminense e vai brigar pela vaga aí com o Orejuela, tá? E o Sornosa, eu acho que é grande aposta nossa, assim, pro meio de campo, né? É um jogador extremamente habilidoso, vai assumir a posição ali algumas vezes que o próprio Gustavo Scarpa estava sozinho, né, nessa criação de fazer a ligação do time com o ataque e tudo mais, e eu acho que pode fazer uma dupla bem interessante com o Scarpa.
Ô Felipe, você acha que além dos equatorianos, cara, a gente está precisando de reforço em que posições aí? O Abel andou falando nas duas laterais e um centroavante, você concorda com essa leitura dele aí?
Eu acho que todo mundo concorda, né, com essa leitura. O Abel gosta de jogar com centroavante, né, um 9 tradicional e tudo mais. O Henrique Dourado não deixa a gente motivado aí para frente, né, para o 2017, pelo que ele apresentou em 2016. E fora isso, é um jogador caro. Para mim é um mistério tudo que aconteceu na transação desse jogador para o Fluminense. Jogador extremamente caro, que não está rendendo dentro. Teve poucas oportunidades, é verdade, né? Mas eu acho que a gente precisa de alguém mais forte aí com a camisa número 9 do Fluminense. E as laterais é a nossa grande deficiência hoje no Fluminense. A gente tem o Léo Pelé voltando, a gente tem o Renato, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Avaí, mas jogando em outra posição, que estava jogando na lateral. A gente dispensou o Wellington Silva, o Igor Julião foi para os Estados Unidos, o William Matheus está com uma situação que parece que já também não vai fazer parte do elenco ano que vem. Então acho que é onde a gente tá mais precisando de jogador, são os laterais, tanto a direita como a esquerda. E eu acho que o Fluminense precisa, eu acho que é aquilo que a gente falou, né, de jogadores que possam fazer até essa transição da garotada da base pro futebol profissional de uma forma mais tranquila, jogadores que historicamente saibam assumir o peso da camisa do Fluminense, né, que tenham o tamanho do Fluminense e possam, numa situação um pouco mais complicada, receber as críticas e tudo mais. Então acho que a gente precisa de um 9 aí com 9.
É. Bom, beleza. Vamos ver o que acontece aí com esse Fluminense 2017. Eu confesso que já tô seco aqui para começar essa temporada aí.
É.
Bom, hora da gente já começar a detonar também o rock and roll por aqui, né? A brincadeira hoje vai ser a seguinte: em homenagem aqui à presença do nosso convidado, só vai rolar som de artistas, né, e de bandas de países que são, como é que eu vou dizer aí, de países que são localizados em regiões problemáticas, acho que eu posso dizer assim, né, dessa maneira aí, seja por motivo de guerras que nunca acabam, enfim, seja por tragédias climáticas ou por alguma situação de miséria extrema, enfim, a gente sabe que uma das missões principais aí do Felipe Ufo, lá nos programas de TV que ele apresenta, é justamente nos trazer um olhar diferente, né, dessas regiões aí, mostrando um outro lado, fugindo até um pouco aí, ou fugindo bastante até, eu diria, né, das versões que a mídia tradicional nos apresenta, enfim, salvo raríssimas exceções aí. Estamos falando de locais como Afeganistão, Somália, Etiópia, Irã, Iraque, a faixa de Gaza lá entre Israel e a Palestina, enfim. Então a gente quer entrar um pouco nessa onda aí também, tentando humildemente aí colaborar um pouquinho, mostrando que na parte sonora, sim, também existe muita coisa legal acontecendo nesses lugares todos. Rola rock and roll, minha gente, no mundo inteiro, vocês não tenham dúvida disso. Vamos lá então começar a descobrir que mundo é esse, né? Bora detonar aí esse primeiro bloco, na volta a gente comenta aí em cima do que rolou, tá beleza? Som na caixa.
زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تلخ لحظه راحت و دستکین یا بی صدای من صدای تو صدای افغانستان می رویم به سمت سرنمش می رویم به سمت تو درد تو یک درد به درمان نیست قصه و زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تر لحظه راحت و دستگیر یا بی
I'm
Abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com três sons completamente inusitados, né? A faixa de abertura, por exemplo, foi Sada Man, de autoria da Cabu Beans, uma banda de indie rock que, conforme o próprio nome já diz, né, tem suas origens aí em Cabu, a capital do Afeganistão. E eles têm uma história curiosa, seus integrantes são, na verdade, de regiões diferentes lá dentro do próprio país e não possuem nem mesmo uma língua em comum. Veja aí que coisa curiosa, né? Aliás, quem quiser correr atrás aí para depois conferir outros sons aí da banda, eles lançaram dois álbuns até agora, o Plastic World de 2010 e We Are Cabu Dreams, que é mais recente aí do ano de 2013. E o Afeganistão, eu acho que serve como um exemplo perfeito aí, né, do propósito dos programas que o UFO apresenta, né, Gustavo? Desse lance deles mostrarem pra gente um outro país. Eu me lembro que vocês quatro ficaram hospedados num hotel, no início vocês eram um quarteto, né? Hoje a coisa funciona como trio, da galera original só ficou você e o André Fran, né, se eu não me engano.
Isso, foi eu e o André Fran, o Pesca foi fazer um outro programa chamado A Vida Que Eu Queria, um programa de surf. Ele deixa as viagens de perrengues e tudo mais pra ficar viajando atrás de onda. É um programa lá do Off. E o Leandre, que fazia o programa com a gente, que era quem filmava e tudo mais, foi convidado pra ser coordenador do canal Off. Também quando o Off surgiu. Então aí saíram eles dois e depois entrou o Michel Coelho para fazer essa parte de filmagem e tudo mais.
Legal. E no hotel que vocês estavam, o dono comentou sobre uma trilha hippie que tinha lá no Afeganistão, com paisagens alucinantes, né, na década de 60, 70, e hoje tudo aquilo virou pó, né, cara, por conta desses problemas desses anos todos, problemas internos. É incrível como alguns poucos anos de turbulência, né, já são suficientes para praticamente destruir qualquer país, né, cara? É um negócio assustador. Vocês estiveram lá já tem um tempinho, isso foi na segunda temporada do Não Conta Lá em Casa, né? Você sabe se a situação por lá daquele jeito ou se melhorou um pouquinho, cara?
É, então, a gente teve lá em 2010, né? E o Afeganistão é uma pena, porque era um lugar fantástico, como você falou, ele fazia parte da uma trilha que os hippies faziam na década de 60 e 70, entre Londres e Katmandu, no Nepal, e o Afeganistão era considerado aquele lugar mais pacífico dessa trilha, né? Era um lugar que, pô, tinha um governo tranquilo, a população recebia bem, e os hippies passavam pelo Afeganistão de forma tranquila, aproveitando muito as paisagens lindíssimas que existem no Afeganistão. E pra gente, e o Afeganistão hoje acabou virando sinônimo de uma terra sem lei, de talibãs malucos que cortam cabeça, estupram mulheres, etc. E é uma pena, que, como você falou, em pouco tempo, como se transformou aquele lugar, de um lugar belíssimo, um lugar que os hippies tinham como paraíso, para um lugar que hoje... todo mundo associa a coisas ruins. Mas mesmo assim, no programa, a gente pôde percorrer um pouco dessa trilha hippie e mostrar um pouco das belezas desse país. De todos os lugares que eu costumo até falar, de todos os países que eu conheci ao longo desses programas, alguns me fizeram ter uma conexão muito forte. O Afeganistão é um deles, sabe? É uma coisa, acho que até meio que inexplicável. Eu acho que tudo hoje que é associado ao Afeganistão tem um interesse maior, eu acho que pela essa ligação que eu tive nessa viagem, pelos lugares que eu conheci, pela beleza natural. A gente foi num lago que tinha a água o gelo derretendo do Himalaia, vindo formando esse lago, e o lago formava diversas centenas de cachoeiras, sabe? E sem nenhum turista, que me mexeu muito comigo, de ver o potencial que aquele país tem como turismo, como ter uma qualidade de vida melhor e no que ele se tornou.
Isso é impressionante. E essa Cabo Dreams aí também é um achado, a banda, né, cara?
É uma banda muito legal. O primeiro contato que eu tive nessa banda foi através de um vídeo deles, de uma outra música chamada Shahab, que é uma música onde o videoclipe foi gravado num ex-palácio presidencial em Cabo, totalmente destruído. E a gente teve a oportunidade de visitar esse palácio. Então, quem viu o programa, Não Conta Lá em Casa, que a gente fez no Afeganistão, conhece esse palácio. A gente teve até o nosso guia era o próprio soldado que fazia guarda desse palácio aí. E a gente até filma, assim, ele mostrando o lugar pra gente, tudo mais, e ele com uma AK-47, né, em determinado momento ele tá com uma coceira assim no pé, ele começa a pegar a AK-47, começa a coçar o pé com a arma, sabe? Chegando, foi uma cena meio um pouco desconfortante e engraçada ao mesmo tempo. Mas é esse palácio que aparece na música Shahab dele, tem no YouTube.
Beleza. Bom, as duas outras faixas que complementaram esse bloco inicial aí foram Narasputi, uma banda de metal da Rússia, né? Muito boa, por sinal, chamada Kitelov. E depois veio Kesepian Ini Abad, de autoria da Coil, uma banda de rock industrial da Indonésia. Hoje eu já peço desculpas aqui de uma vez, as pronúncias dos nomes das músicas e das bandas aí vão ser um negócio meio complicado, né? Mas vamos lá, sobre a Rússia, ano que vem já teremos aí a Copa do Mundo de 2018 por lá, né? Impressionante como é que o tempo passa, parece que a Copa de 2014 foi praticamente ontem, né? Mas a ida de vocês àquela região, ô Felipe, rendeu inclusive 7 episódios lá do Não Conta Lá em Casa, né? Vocês dividiram os tópicos lá, enfim. E chegaram até, entre outras peripécias lá, vocês assistiram um jogo do campeonato de futebol local, lá do Anji Makhachkala. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Que era então o clube do Roberto Carlos, né? Aquele ex-lateral esquerdo da seleção. Vocês conversaram com ele, inclusive, né, cara?
É o Anji Makhachkala, o nome do time.
Hoje vai ser complicado, né?
Makhachkala é a capital lá do Daguestão. Que é essa região onde o Roberto Carlos estava jogando. E é uma região que estava em conflito. Tinha alguns grupos separatistas, acho que agora melhorou a situação. Fica do lado, fica fronteira com a Chechênia, né? E a situação na época que a gente foi era tão complicada que o time do Roberto Carlos, apesar de ser dessa cidade, dessa região, todos os jogadores moravam em Moscou. E eram 3 horas de voo. Então eles só iam lá para Mahatkala no dia do jogo. É bem curioso isso. Iam para lá, jogavam, depois pegavam o jatinho e voltavam para Moscou. Né?
Vazava, né?
É. E até aqui de primeira mão, passando para vocês, provavelmente final de fevereiro e início de março a gente está voltando para a Rússia para fazer novos programas lá. A Rússia que não sai aí da TV, né?
Noticiário eterno.
Seja pelo Putin, seja agora até pelo Trump, da relação dele com a Rússia, pela guerra da Síria. Então a gente entende que é o momento de voltar para a Rússia e mostrar, de repente, uma outra Rússia, que não é essa Rússia que fica o tempo inteiro passando na TV, né? É um país muito maior e mais complexo e mais diversificado que simplesmente Putin, Trump, guerra da Síria, etc. Então, até por toda essa divulgação hoje que a Rússia está tendo na mídia, eu acho que vale a pena voltar para lá e estar falando um pouquinho mais.
Beleza. Bom, já a ida para a Indonésia, né, significou, na verdade, um retorno que vocês fizeram 5 anos depois da visita inicial. Afinal, foi lá na Indonésia, lá em Banda Aceh, que toda essa aventura começou, né? Foi lá o marco zero aí de vocês, 4 amigos surfistas aí embarcando para pegar onda, coisa e tal, quando rola lá o tsunami, né? Mas vocês foram mesmo assim, acabaram fazendo um documentário, e foi isso que deu início a esse projeto maravilhoso, né? Quer dizer, de um limão, cara, vocês fizeram uma puta de uma limonada, né?
Exatamente. Toda essa história de programa, tudo mais, começou de uma forma inesperada. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter um programa de TV. Sempre imaginei que eu ia estar querendo viajar o mundo, explorando a diversidade cultural, que me fascina muito, essa nossa diversidade cultural do planeta, mas nunca achei que isso pudesse se transformar num programa de TV. E em 2004 a gente estava com uma viagem de surf já marcada para a Indonésia. Eu já tinha acabado de voltar de uma viagem, eu tenho ido para a Indonésia todos os anos, desde 2003, para surfar. E na volta de uma dessas viagens, um amigo meu falou, pô, vamos lá surfar de novo e tal. Eu tinha ido para Sumatra, a ilha de Sumatra, 3 semanas antes do tsunami, do terremoto, quando aconteceu o terremoto e o tsunami, né? E aí esse amigo meu que estava começando a trabalhar com edição de vídeo, fazendo documentário e tudo mais, que é o Leandro, ele falou, pô, vamos voltar para lá, você já conhece a região, teve lá há pouco tempo, vamos voltar para lá e transformar essa viagem que a gente ia fazer de surf num documentário. E aí surgiu a ideia da gente fazer esse documentário, se chama Indo.doc, tem também no YouTube, um documentário, acho que de 82 minutos, e deu super certo. E aí deixou a gente sempre com um gostinho de continuar essa aventura, né? Então a gente acabou transformando um documentário num programa de TV.
Tanto o Não Conta Lá em Casa quanto o Que Mundo É Esse, na teoria são programas sobre viagem, né? Só que na prática a coisa funciona de uma maneira completamente diferente, né? São verdadeiras incursões jornalísticas que vocês fazem, eu definiria aí dessa maneira. Mas eu queria que você comentasse justamente sobre as diferenças que existem entre um programa e outro. Eu diria que é bem parecido, pelo menos, né, cara? Mas o enfoque é ligeiramente diferente, né? O Não Conta Lá em Casa, vocês visitam destinos obrigatoriamente punks, né, digamos assim, e o Que Mundo É Esse já nem tanto, né? Isso não acontece sempre. Recentemente vocês foram aos Estados Unidos e examinaram a questão dos índios por lá, apresentaram também um retrato das cidades americanas que estão decadentes aí, como Detroit. Aliás, pra gente que só recebe notícia boa, né, enfim, vindo lá da terra do Tio Sam, esse tipo de matéria é sempre uma surpresa, né?
Então, eu costumo falar que O Que Mundo É Esse é uma evolução do Não Conta Lá em Casa, né? Os programas de TV começaram com o Não Conta Lá em Casa, lá no Multishow. Então ele era um programa que era uma mistura de um reality show com jornalismo, 4 amigos viajando, descobrindo, desbravando. E através dessas viagens, através desse acompanhando a nossa viagem, quase como 4 turistas, entre aspas, normais dentro de um país, gerar uma matéria de jornalística disso. E o Que Mundo É Esse agora na Globo News é um pouquinho diferente, é sutil até essa diferença, é um programa mais jornalístico, mais misturado também com uma pegada mais reality show. A gente tenta passar a notícia, a informação e uma outra visão sobre as coisas que estão acontecendo no mundo de uma forma um pouco mais informal do que o jornalismo tradicional que é feito aqui no Brasil. Né? A gente entende que isso é uma ferramenta que aproxima o telespectador da notícia que a gente está passando. A gente meio que quebra um pouco a barreira daquilo eu e eles, né? E deixa todo mundo como nós. Deixa aquilo que ele está vendo, a gente tenta levar para ele como se ele fizesse parte. Porque na essência é isso, ele faz parte do mesmo planeta, de mesmas questões. São questões que às vezes podem demorar ou não ter muita influência no dia a dia dele, mas sempre tem, de alguma forma.
Cara, além das edições aí que o Serginho citou, né, dos Estados Unidos, três matérias mais recentes ali do Que Mundo É Esse me marcaram muito. Aqueles shoppings e os hotéis de luxo lá no Kurdistão, né, a poucos quilômetros aí de um território controlado pelo Estado Islâmico, né? Como é que pode um negócio daquele ali, né? Teve a edição que vocês fizeram em Gana, né? Naquele lixão lá de produtos eletrônicos, né? Que é uma coisa monstruosa, aí o maior depósito do mundo, inclusive, né? Desse tipo de material. E também um programa que vocês conversaram com aquele especialista no combate às epidemias de ebola, chikungunya e zika vírus lá na África, ou seja, uma parada sinistra, né? Aliás, eu aproveito esse gancho aqui para te perguntar o seguinte aí, como curiosidade, cara, quantas vacinas tu já tomou, meu irmão? Para viajar desse jeito aí, a tua caderneta de vacinação deve ser uma loucura, só perde pro teu passaporte, né, velho?
É até engraçado, porque quando eu comecei a fazer essas viagens, eu nem fazia pelo programa, eu fazia mais por curiosidade mesmo. Como vocês falaram no início, eu sou economista, eu trabalhava num banco de investimento, e eu estava acostumado a ver o mundo pela tela do computador, e em determinado momento eu resolvi largar tudo e sair da tela do computador e ver o mundo com meus próprios olhos. Né? E antes dessa primeira viagem, minha família, meu pai é médico, minha irmã é médica, então você já imagina a tensão deles, eu falando que ia passar 4, 5 meses na Ásia, indo pra Índia, etc.
É melhor não contar lá em casa mesmo, não.
E aí, a UFRJ, ela tem um, pelo menos tinha na época, isso eu tô falando de 2003, eu acho, 2004, ela tinha um setor lá que, de epidemia, controle de doenças infecto-contagiosas, etc. E ela tinha um serviço de apoio ao viajante. Então você ia lá, falava mais ou menos os lugares do mundo que você ia visitar, e ela identificava se tinha algum tipo de risco e dava a vacina de acordo com essa localidade. Né? Então, todas aquelas vacinas, hepatite, A, C, etc. Então isso eu tomei lá atrás. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que não tomou mais nada. Mas nesse caso dessa visita que a gente fez a um instituto de pesquisa lá no Senegal, foi até curioso, porque pela primeira vez em todos os programas a gente resolveu tirar um dia off, né, na viagem que a gente estava fazendo lá na África. Foi num domingo, quando a gente chegou no Senegal, lá em Dakar, e Dakar tem muita onda para surfar, né? E eu estava viajando já há algum tempo e descobri que estava entrando um swell naquele dia que a gente estava chegando lá em Dakar. Eu falei, cara, então vou aproveitar esse dia off para surfar. E aí eu aluguei prancha, não estava preparado para surfar lá. Aluguei uma prancha maior até do que necessário e passei o dia inteiro surfando, cara. Tipo, nem almocei. Cheguei na praia cedo, depois que eu aluguei a prancha, fiquei com o resto do pessoal. Até eu ficava almoçando enquanto eu ficava surfando. Eu falava, não, eu quero surfar. O mar estava realmente muito bom. A gente foi para uma outra praia, eles me deixaram nessa outra praia e voltaram para o hotel. Já era final do dia e eu continuei surfando e estava já exausto, cansado pra caramba. E numa dessa pegando onda lá, a série subiu, eu estava cansado de remar. Eu falei, ah, pô, vou dar uma descansada aqui e depois eu volto a remar. Só que a maré tinha secado, a onda me jogou para uma região assim de pedra e eu acabei pisando em ouriço e outras coisas ali, que eu infeccionei o pé, cara. E aí eu fiquei com o pé infeccionado, depois tive até que chamar o médico e tomar alguns antibióticos lá. E aí nessa visita ao centro de pesquisa, eu fiquei no carro. Eu falei, cara, eu entrei no centro de pesquisa, tinham várias alertas falando que ali era a região que ia contaminar, etc, tudo mais. Eu falei, pô, galera, eu acho que pela primeira vez eu vou ser um pouquinho mais cauteloso. Vou esperar vocês no carro, já estou tomando antibiótico, estou com o pé infeccionado, e aí eu não, nem participei dessa entrevista. Né?
Não vai dar esse mole aí, né?
É melhor prevenir, né, pelo barulho.
Bom, seguindo aí a nossa autêntica viagem sonora de hoje por aqui, no segundo bloco vamos trazer um representante da Sérvia, a banda Nesli Dalibor, com a faixa chamada Deca. Eles são de Vranje, é uma cidade, se é que é isso aí mesmo, né? Uma cidadezinha próxima a Belgrado, e tem uma carreira interessante, já tem 3 CDs de estúdio até o momento, faz uma mistura de rock alternativo, com o que se chama aí de power pop, né? E vai rolar também uma dobradinha inusitada. Uma banda que já é considerada clássica de Israel, a Jericó, que ficou muito famosa na Europa lá atrás, nos anos 70. Uma faixa muito legal, intitulada Etiópia. E como contraponto aí a Israel, vai rolar também uma banda da Palestina. Só que perigo aí, né? A faixa se chama Alfleila e é de autoria de uma banda chamada Kalas, que foi formada em 99 na cidade de Acre. Eles misturam aí temas árabes com rock and roll e às vezes leva até um hard rock, um pouquinho de peso. Um som bem bacana. E lembrando aqui aquele episódio que vocês visitaram justamente a faixa de Gaza, Felipe, lá entre Israel e a Palestina. Foi um dos mais legais. Eu acho que até tá no YouTube, né, disponível para quem não tem TV a cabo. Esse conflito aí em particular, cara, esse Israel versus Palestina, eu sinceramente desconfio que isso nunca vai ter fim, né? Infelizmente, as cicatrizes de parte a parte são muito profundas, pelo menos é a impressão que passa pra gente de fora. Você que teve lá pessoalmente, cara, qual a sua opinião aí?
É uma pena, né? Porque tanto Israel como Palestina são dois lugares maravilhosos, lindíssimos. Israel vem provando ao mundo a sua capacidade de inovar, de se reinventar, de existir num território onde a água é muito difícil e tudo mais, e vem ganhando destaque internacional, né? Até nas empresas, as startups israelenses e tudo mais, nos últimos anos. E Tel Aviv é um lugar lindíssimo. Parece até ter uma pegada um pouco parecida com o Rio de Janeiro, é um local muito, muito bonito. E a Palestina também, é um lugar fantástico, onde eu me senti extremamente acolhido, seguro, povo hospitaleiro. Acho que a relação assim, do palestino com o brasileiro é até muito mais próxima do que o israelense com o brasileiro, na maneira de te tratar. Acho que é até uma coisa cultural, até do árabe, assim, de receber bem em casa e tudo mais. Mas é uma pena que, por alguns detalhes, por mais complexa que a situação possa parecer, são detalhes que hoje em dia que fazem não ser possível a coexistência dos dois países, né? Eu acho que o mundo aprendeu e entende hoje que a história é difícil você esquecer os últimos 50, 60 anos. Então qualquer pessoa que defenda a inexistência do Estado de Israel, que Israel não existe, que seja só um Estado palestino, porque era assim antes de 1948, acho que isso se perdeu nos últimos 50, 60 anos. A gente não pode esquecer o que aconteceu nos últimos 50, 60 anos com aquela região, o que dá legitimidade para Israel existir, né? Em contrapartida, Israel também parece ter essa dificuldade de aceitar a Palestina como um território independente. Estou o tempo inteiro querendo fazer assentamentos ilegais. A ONU já por inúmeras vezes já se colocou contra esses assentamentos ilegais, agora até mais fortemente, já que os Estados Unidos não foi contra. Era uma história que era sempre 99% da ONU se colocando contra Israel, por entender Israel, Estados Unidos por entender Israel como um aliado importante, sempre se colocava do lado de Israel, né? E agora os Estados Unidos pela primeira vez não participou dessa votação, né? Então assim, está muito claro que a solução para aquela região são dois estados: o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Qualquer pessoa que possa pensar de uma maneira diferente disso, ou está fechando os olhos porque é realmente aquela região hoje, ou está fechando os olhos porque aconteceu nos últimos 50, 60 anos, com a história muito bonita de desenvolvimento de Israel.
Só para fechar aí, aquela cerveja lá da Palestina é boa, cara? Eu vi que vocês visitaram a fábrica lá.
É boa, cara.
Deu água na boca aqui.
Isso até mostra um pouco da diversidade, né, da Palestina, né? Porque você imaginar, pô, Palestina, um lugar muçulmano, islâmico, produzindo cerveja, etc. Mas não, mas dentro da própria Palestina tem um pessoal cristão e é muito bem recebido por todo mundo, sabe? Cara, assim, a gente foi primeiro passou uma semana em Israel, né? Pô, achei lindo, maravilhoso, pô, Tel Aviv, depois
A gente foi na parte de Jerusalém, e Jerusalém tem toda a questão ainda da divisão de Israel e Palestina, que tem que ser respeitada. E depois, quando a gente volta para a Palestina, a gente vê a condição de vida dessas pessoas, e de que muitas vezes sofrem muito pelo domínio de Israel na Palestina, nos territórios palestinos. A gente esquece que um pouco das belezas de Israel, cara, uma pena, assim, a gente não tem como não marcar muito, assim, presenciar e viver um pouco o que esse povo sofre.
Só complementando aqui, pegando esse gancho aí, né, essa banda palestina aí, a Kalash, tem uma história que é muito, muito interessante. Ela tem esse nome que significa já chega em árabe, né? E os músicos se posicionam abertamente a favor aí do fim do conflito com Israel, sempre defenderam essa bandeira aí. Agora, recentemente, em 2013, fizeram até uma turnê por alguns países da Europa em conjunto, juntamente com uma banda de Israel, né? Com uma outra banda de Israel chamada Orphan Land, que é uma de metal melódico, né? Tocaram juntas aí a cada apresentação, fazendo ainda por cima um revezamento, né, de quem seria a banda de abertura, inclusive. Ou seja, muito legal aí, parte da turnê teve cobertura de jornais da Inglaterra, inclusive da CNN também. É uma atitude que é para se elogiar muito, né? É muito raro de se ver aí entre habitantes dos dois países. Sendo que nós aqui do Rock Food estamos dando a nossa contribuição aí, né, Serginho? Estamos jogando Israel e Palestina juntos aí no mesmo bloco musical. Quem sabe isso nos ajuda um pouquinho aí.
É isso, é a música, o rock mostrando que é possível a coexistência dos dois.
É isso aí, galera. Beleza, vamos lá então. Bloco 2 chegando na área, vamos de Jericó de Israel com a faixa Etiópia. Depois quem chega é Nesli Dalibor da Sérvia com Deca. Fechando aí com Alp Leila, uma música muito legal aí da Kalash, banda que é da Palestina. Israel e Palestina estão juntas aí no mesmo bloco, hein, Gustavo? Eu tô vendo que tem uma banda da Sérvia aí no meio. Pode isso, cara?
Pode. Isso aí é pra dar uma maciada aí, relações diplomáticas.
Boa. Tá valendo aí. Só na caixa, então. We'll be right back.
حبيبي.
Legal. Bom, minha gente, esse foi então o segundo bloco dessa nossa aventura aqui de hoje. Estamos audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve antes, ou quase isso aí, né? Uma das faixas que rolou, de autoria da banda Jericó, lá de Israel, foi quem abriu essa sequência, né? Tem o título de Etiópia. E isso, claro, abre um gancho aqui pra gente comentar sobre mais um país interessantíssimo aí visitado lá por você, né? O que foi a Etiópia. Cara, que história que aquele povo tem, né? Para quem só conhecia a Etiópia por causa do Live Aid, né? Na década de 80, como era o meu caso, inclusive, vocês deram uma aula aí, mostraram um monte de detalhes. Tem aquele lance da ligação com o Rastafari da Jamaica, foi uma coisa que eu achei impressionante. Aquela história sinistra lá do paradeiro da Arca da Aliança também, cara. Eu vou te falar, até a capital deles lá, Addis Abeba, me pareceu simpática aí. A Etiópia, para mim, foi uma surpresa. E essa da conexão com o Rastafari, então, como é que pode isso, né, cara?
Cara, Etiópia foi uma surpresa pra você e pra gente também. Me senti muito bem recebido pelo povo, e aí depois até, de repente, fiz uma correlação, dessas correlações que você faz de viagem e tudo mais, das experiências particulares, que muitas vezes não podem, de repente, não são a real verdade do que acontece, mas dentro dessas minhas experiências eu entendi que o povo etíope, por nunca ter sido colônia de nenhum, acho que só tem ele na África que nunca foi colônia de nenhum país europeu, eles têm uma relação com o visitante muito mais amigável, mais friendly do que os outros países da África onde eu já fui. Gostei muito do povo da Etiópia, história milenar, riquíssima, cheia de detalhes, eles tiveram uma dinastia que acabou lá com o Salassé na década de 60, 70, que vinha desde a Raed Sabá, né, e até essa relação com Israel também, da rainha ter ido lá para encontrar com o rei Salomão, e desse encontro ter voltado grávida de lá, e que por isso teria, segundo a Bíblia, teria dado uma linhagem ao realmente ao profeta, né? Então eles entendiam que a religião Rastafari entende que o Selassie era o Jesus Cristo deles, porque vinha do rei Salomão. Então tem várias peculiaridades, várias histórias riquíssimas na Etiópia. Um lugar muito interessante para fazer turismo, extremamente seguro. Addis Abeba é uma capital interessante, segura, bonita, mas principalmente Lalibela, aquela região das igrejas que foram esculpidas em pedras e tudo mais, e é uma região que vale muito a pena fazer um turismo por lá.
Ufa, eu imagino, cara, que para cada destino desses aí, cara, vocês devam fazer uma preparação longa. Como é que rola esse planejamento para cada viagem? Quem é que faz a pauta, o tipo de roteiro? Vocês combinam isso juntos? Como é que rola?
Então, assim, eu tenho muito interesse por geopolítica, história, e são assuntos que eu gosto muito de estudar. Naturalmente, eu já estou sempre lendo, estudando. Minha mãe é professora de história, eu acho que então eu herdei um pouco disso dela. Minha família, meu pai é da Marinha, meu avô era da Marinha, então tem sempre um lance da viagem. Minha família sempre foi criada fora, meu avô foi adido militar no Japão, essas coisas. Então eu cresci dentro desse ambiente. Eu acho que isso me estimulou a ficar sempre olhando o mapa mundo, entendendo o que acontece no mundo, buscando a história, buscando conhecer. E isso eu trouxe para o programa. Então é a pré-produção antes das viagens. Eu que faço muito forte de depois da pauta escolhida, começar a desmembrar as opções lá dentro. O Fran me ajuda muito nisso também, ele tem muito interesse nisso. E as pautas são meio que discutidas e decididas por toda a equipe, né? A gente discute, leva, defende. Aí hoje, no Multishow, a gente apresentava para o Multishow, defendia para o Multishow, explicava por que era o interesse da gente ir para aquele lugar, o que a gente ia contar. E na Globo News, eu acho que agora eles participam um pouco mais nas próprias reuniões que a gente tem com eles. Nessas discussões também surgem outros temas e acaba sendo uma decisão por, sei lá, 20 mãos diferentes, tanto nossa equipe como a equipe da Globo News, né? Mas aí depois do destino escolhido, eu que fico mais em cima, vendo as pautas, estudando e tudo mais, junto mais com o apoio do Fran, do André Fran.
Eu queria perguntar o seguinte, cara, um pouquinho antes da gente começar a gravar, você comentou que daqui a alguns dias aí já ia começar a viajar novamente, né? Você comentou sobre a Rússia lá no primeiro bloco, como um teaserzinho aí. Quais serão os próximos capítulos, cara? Você pode adiantar esse furo de reportagem aqui pra gente?
Então, semana que vem, eu tô indo pra posse do Trump, nos Estados Unidos, a gente tá indo lá pra Washington. Vai passar a semana lá acompanhando tudo que vai estar acontecendo relacionado ao Inauguration Day, né? Tem várias manifestações programadas para lá, tem uma grande manifestação programada no dia seguinte à posse dele. E isso a gente é uma viagem meio que para fechar os episódios que a gente fez em setembro do ano passado. Foram esses 4 episódios sobre os Estados Unidos que já foi ao ar, né? E foram antes, episódios filmados antes da eleição. Então a gente vai fazer essa viagem agora meio que para fechar essa viagem, depois transformar tudo num documentário. E depois que a gente volta dos Estados Unidos, a gente já está programado para ir final de fevereiro para a Rússia. Também fazer 4 episódios lá e tentando dar uma visão um pouco diferente, mostrando uma Rússia diferente dessa que a TV normalmente mostra. De repente uma Rússia mais pop, né? A gente gosta de tentar pegar isso. E também é da própria relação dos jovens hoje que nasceram já num país capitalista, não mais na União Soviética. A União Soviética deixa de existir em 1991. Então a gente já está indo para jovens aí com 25, quase 26 anos, que não conhecem o país, não nasceram já num país na União Soviética, já nasceram na Rússia capitalista. E como é que é a relação desse jovem com os pais, que foram criados dentro de uma União Soviética, né? Então aqueles contrastes de uma Rússia hoje essencialmente capitalista, mas ainda com uma história muito comunista e resquício dessa história na própria sociedade.
Então, tá muito recente, né?
Tudo é muito recente. E a Rússia é muito grande, muito complexa. Também é uma história, sempre uma história envolvida com grandes impérios, grandes, sabe? Tem muita coisa legal para mostrar na Rússia. Eu acho que é um lugar que sempre foi,
estou indo pela terceira vez para a Rússia agora nessa viagem. Antes dessa, de fazer a primeira viagem para a Rússia, ela sempre foi uma coisa meio nebulosa para mim, né? Quase territorialmente. Ela tem, sei lá, um quarto do planeta, regiões de influência da Rússia são um quarto do planeta, e a gente conhece pouco da história, a gente tem pouco relacionamento com eles, né? A gente entende pouco do que se passa dali. E sempre tive muita curiosidade sobre a Rússia.
Beleza. Bom, teremos a seguir aí no terceiro bloco, né? Bandas com origem em mais três países aí super complicados, né? A Bósnia, o Irã e o Iraque. Da Bósnia vai rolar um som da Skross, uma banda que é de Sarajevo, né? Que tem uma postura super legal também, sempre com mensagens aí de paz, de não violência, principalmente, de progresso social, enfim, renegando discriminações, principalmente de cunho étnico, né? Que é uma coisa complicada ali naquela região deles. Quem quiser conhecer mais sobre a banda, inclusive, basta visitar lá skross.com. O site é bastante interativo aí, tem vídeos e MP3 disponíveis, enfim, visualmente é bem legal também. Vocês estiveram, Felipe, lá na Bósnia Herzegovina, na terceira temporada do Não Conta Lá em Casa, visitando aqueles túneis, né, cara, que hoje existe só um trechinho que tá mantido, mas que foram uma coisa impressionante e fez com que eles resistissem tanto tempo, né, àquela ocupação da Sérvia durante os anos 90. É impressionante, né, cara?
Porque Sarajevo, que é a capital, hoje a capital da Bósnia, ela é uma região cercada por montanhas, né? Então todo nesse conflito que durou de 93 até 95 naquela região, que foi conhecida como a Guerra da Bósnia, e sem imaginar que na década de 90 a Europa ainda estaria enfrentando uma guerra dentro do seu próprio território, depois de toda a história que aconteceu da Segunda Guerra Mundial, era alguns anos e meses anteriores ao início dessa guerra, algo até impensável, né, de ocorrer. Mas Sarajevo era cercada, como ela tem essa posição geográfica, o exército, como a gente pode chamar de exército sérvio, ou de que tinha sérvios, né, nesse exército, que estavam cercando o povo da Bósnia, de Sarajevo, deixaram a cidade de Sarajevo totalmente sitiada. Eles controlavam essas montanhas, então eles tinham uma posição geográfica privilegiada para atacar Sarajevo, e muitas vezes para poder fugir desses francos atiradores que controlavam o acesso de quem entra ou quem saía de Sarajevo, eles tiveram que construir túneis de quilômetros de extensão para poder passar por uma determinada região sem ser alvo de francos atiradores. E a gente acabou podendo contar um pouco dessa história, um pouco disso tudo que aconteceu naquela região.
E aqueles snipers, né, posicionados naqueles prédios, cara, naquela avenida no centro da cidade ali, aquilo foi uma imagem impactante, né? Vocês mostraram, inclusive, filmes, né, da época. Pô, troço de louco aquilo ali.
Louco, e hoje você ainda encontra muita marca daquele conflito hoje pela cidade. Eles meio que deixaram todas aquelas marcas de balas nos prédios, etc., como um monumento para eles nunca esquecerem o que aconteceu. Foi muito forte. Mas fora isso, Sarajevo hoje também vale muito a pena a visita, tem que estar na rota de quem estiver visitando aquela região da Europa. É uma cidade muito interessante, a parte antiga de Sarajevo, pô, turismo número um ali, cara.
Aquela região ali é muito turística. Tem uma curiosidade aí, eu posso dizer que já estive na Bósnia também, parei para almoçar na Bósnia ali. Vejam vocês aí que decisão radical, né? Foi naquele trecho pequenininho ali na Croácia, né? Que deixaram para a Bósnia poder ter acesso ao mar, né? No caminho entre Split ali e Dubrovnik, né? Uma região que, conforme você falou, é lindíssima ali, turistas, aos milhares, né? Mas o pau quebrou feio, né, naquela região, e a gente ainda vê as marcas, como vocês mostraram, né? Tem buraco de bala para tudo quanto é lado. Aliás, uma coisa que a mim me impressionou muito, quando eu estive por lá, né, foi ver como se vendem armas de brinquedo, cara. As crianças, ao invés de jogar futebol ou soltar pipa, então, eles brincam de guerra o tempo todo, e isso acaba sendo até mais triste ainda, né?
E como isso vai mudando com o tempo, né, Gustavo? Acho que eu também, na minha infância, era uma coisa meio que normal, né, você ter uma arminha de brinquedo, etc. E hoje a gente se choca muito mais, né, quando você vê uma criança com uma arma, etc. Eu acho que isso é todo um processo, né, assim, as coisas vão mudando, a gente vai... Hábitos que eram
considerados relativamente normais no passado, vão mudando e a gente vai evoluindo. E
aqueles revólveres de espoleta, né, cara?
É.
Canção que ficar com isso.
Né, cara? Meio louco isso, né? E hoje em dia você vê uma arma na mão de uma criança, te incomoda.
É.
Na minha infância não tinha isso, né? Uma história interessante também sobre a Bósnia. Também foi outro lugar que me marcou, eu criei uma conexão assim como o Afeganistão, foi quando eles se classificaram para a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Foi um feito histórico para eles dessa classificação. E também uma outra pessoa que teve uma relação muito grande com a Bósnia, quando estava gravando lá, foi o Marcelo Adnet, né? E aí quando a Bósnia veio jogar aqui na Copa do Mundo, eu combinei com ele da gente ir assistir os jogos da Bósnia aqui na Copa do Mundo. E a gente foi, entrou em contato com a torcida organizada lá da Bósnia, dos torcedores que estavam vindo, a gente entrou em contato e foi aos jogos com os caras. A gente foi no jogo do Maracanã, da Bósnia contra a Argentina. A gente saiu de Copacabana, todo mundo junto com os caras, pegamos o metrô e fomos junto no Maracanã com eles. E depois a gente foi até no jogo da Bósnia, acho que contra a Nigéria, se não me engano, lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá. Eu e o Marcelo Adnet, a gente tava lá com os caras, cantando, apoiando, falando.
É sensacional. É, o Adnet canta o hino da Bósnia.
É, ele tem essa facilidade linguística aí, o cara é um maluco. Pô, eu sabia até o hino, os caras choravam quando ele cantava o hino. Muito bom, cara.
Isso já rolou hoje por aqui, Israel versus Palestina, esse grande clássico aí do futebol mundial, né, para não dizer o contrário. Agora na sequência, fazendo companhia aí a Bósnia, vai pintar outro jogão também. Irã versus Iraque. Vai rolar um som daqui, acho que banda iraniana de Teherã, e outro da Acra Sicalda, que por incrível que pareça é uma banda iraquiana de thrash metal. Esses dois países praticamente dominaram os noticiários do mundo todo, né, durante a década de 80, rolou uma guerra terrível por lá. O Irã até conseguiu se recuperar, né, Ufo, mas o Iraque não teve essa chance, enfim, já que sofreu muito nos últimos anos com outros ataques, outras guerras, na verdade vem sofrendo até hoje, infelizmente. Eu acho que a ida de vocês a Bagdá, cara, foi um dos destinos mais tensos que vocês visitaram até hoje, né? Ou tô enganado?
Não, cara, foi. A gente foi pra lá em 2009 e se a gente cometeu algum erro ao longo de todos esses programas, foi ter ido pra Bagdá naquele ano. A gente não tinha muita real noção do quão perigoso estava Bagdá. As notícias eram desencontradas, alguns lugares falavam que já estava tranquilo, outros lugares falavam que ainda era muito perigoso para ir. E a gente, numa daquela de questionar, a gente tinha acabado de ir para Mianmar sem problema, tinha acabado de ir para a Coreia do Norte sem problema, tinha acabado de ir para o Irã sem problema, a gente falou, pô, dá para encarar Bagdá, cara. De repente não é tão, não é tão caótico como está aparecendo. E a gente chegou até a entrar em contato com a embaixada do Brasil, a embaixada do Iraque no Brasil. Eles têm uma embaixada lá em Brasília. E os caras falaram, não, tá tranquilo, dá pra ir sim. Inclusive agora a gente tá dando visto de turista pra conhecer o Iraque. E a gente falou, pô, que legal, quantos turistas já foram pro Iraque agora nessa nova... Aí os caras, incluindo vocês, a gente, vocês vão ser os primeiros. Mas a gente acabou, né, decidindo ir. E realmente foi bem tenso, foi muito, muito tenso. O hotel que a gente ficou, que a gente era o único lugar nessa visita que a gente se sentia seguro. 3 meses depois explodiu um caminhão-bomba, matou 52 pessoas no hotel, sabe? Para circular em Bagdá era praticamente impossível. Você, para andar um trecho pequeno, você demorava horas e horas de checkpoint, de segurança, de revista, trânsito e tudo mais. E muito do que acontece que acontecia na época em Bagdá, eu acredito que hoje também acontece em Bagdá, não é transmitido, né? Então só quando a gente pôde chegar lá que a gente viu que a realidade de Bagdá era 5-6 carros bombas por dia explodindo nas áreas de segurança em Bagdá. E às vezes, mesmo você não sendo alvo, você acaba entrando de meio que sem querer, né, na área de cobertura de um carro bomba, etc. Então foi um grande erro a gente ter ido. Não pela região, que é belíssima, a gente conseguiu ter a oportunidade de ir para Babilônia, que fica a 90 quilômetros de Bagdá, uma experiência inacreditável. A gente chegar na Babilônia, encontrar um castelo abandonado do Saddam Hussein no alto de um morro, a gente entrar nesse castelo, sabe? Olha que, pô, experiência que a gente pôde presenciar e ter
no Iraque era, foi muito, muito interessante. Mas podia ter acontecido alguma coisa. Então, realmente foi um erro. Se eu pudesse, se eu soubesse tudo que da real insegurança que existia em Bagdá na época, que eu acredito que ainda continua, a gente não teria ido.
Essa aí é melhor você não contar em casa mesmo, não.
É.
Beleza, bom, vamos lá botar então esse som aí pra rolar, né? A gente tem uma tradição aqui no Rock Full, que é a seguinte, cara, todo convidado que aparece por aqui, a gente pede pra anunciar pelo menos um dos blocos aqui pros ouvintes, então vamos pedir pra você encarar essa missão aí, meu irmão. Tá falado, respira fundo aí, manda bala.
Então, galera, vamos agora ouvir a banda Escaros, da Bósnia, a Akrasikalda, do Iraque, e a Kiosk, do Irã. Vamos com tudo.
Ne mjere one jebu tebe, spustimo se dole, jebo kosmofore, jebo malu, jebo raj u centralu, idemo se jebat u pravu rupu dok ne poludiš, možda tako i zatrudniš.
Kući draga, da jedemo govno, nemoj reći.
Organizam, koji je to? Rock Flow.
زندگی یکی از من، یکی از امید به فردا، یکی از شکوه دیروز، یکی از راه شبانه گزارش روز. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی تشنه قطره، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی داره داد میزنه، یکی سیاست سکوته، یکی صدای راستیست ولی حقیقتش دروغ. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن نابغه است، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم حافظ است. ایدار از عشق، ایدار از عشق، ایدار از عشق، ایدار از عشق. فکر توپه، یکی دیگه توپ فکر میکنه، یکی درگیر زندگیه، یکی زندگیش درگیریه، یکی همش تو رویاست، یکی رزش رویایی، یکی گیر مرگاهه، یکی دلش دریایی. ایدار از عشق، ایدار از عشق رفت زیاد، ایدار از عشق، ایدار از عشق.
Bom pessoal, hora de nossas dicas da semana. Hoje eu vou falar do novíssimo álbum do super guitarrista norte-americano Eric Gales, que está saindo do forno aí, se chama Middle of the Road. Vai para as lojas agora no início de fevereiro e a faixa de trabalho já vazou tem alguns dias, né? E é sensacional, cheia de groove, já está no iTunes inclusive, se chama Carry Yourself. Eric Gales, que é um dos favoritos aqui da casa, né Gustavo? A gente já teve o prazer aí de assistir vários shows dele aqui pelo Brasil. Tomara que ele retorne aí na nova turnê pra gente conferir essa nova fase. Esse novo CD tá prometendo muito, gerando grande expectativa, e vai trazer a participação luxuosa aí do guitarrista Gary Clark Jr., por exemplo, que é outro virtuoso, né? Um baita músico. Então fica como dica aí, vale já ir fazendo a pré-venda, que é pra garantir. Basta clicar no site da gravadora, o mascotlabelgroup.com, e correr pro abraço. Vale muito a pena aí.
É, beleza, no caso de Eric Gales, nunca tem erro, né? Sempre vale a pena a expectativa por esse novo álbum aí, como você falou, realmente tá muito grande, bela dica aí. No meu caso, eu vou passar duas sugestões que tem a ver com o tema aqui desse programa que estamos gravando hoje. Eu vou falar do seguinte aí, né? Como a gente já comentou, as atrações na TV a cabo, né, comandadas aqui pelo nosso convidado, o Felipe Ufo, lá e sua turma. Uma delas vai ao ar pelo Multishow, como a gente já comentou aqui, e a outra pelo Globo News. Mas quem tiver Sky, por exemplo, ou qualquer outro serviço de assinatura similar, pode conferir, né, no site da globosatplay.globo.com todos os episódios, né, todas as temporadas aí, tanto do Não Conta Lá em Casa, quanto do Que Mundo É Esse, todas elas estão disponíveis lá, basta cadastrar a senha, enfim, fazer a busca. É, ou para quem já conhece os programas também, claro, quiser rever algum episódio, fica essa dica aí. A outra sugestão imperdível aí que eu quero passar é o livro, né, escrito pelo André Fan, né, Felipe, com o título aí de Não Conta Lá em Casa, uma viagem pelos destinos mais polêmicos do mundo, lançado pela editora Record em 2013. São 308 páginas aí, de muita informação, muitas histórias interessantes aí. E o legal é que muitas das histórias que estão no livro vocês não jogaram pro ar, né? Elas não foram pra TV. Tem alguns detalhes ali extras, enfim, das primeiras viagens, né, que foram feitas por vocês. O livro foi de 2013, pega acho que até a viagem pro Japão, se não me engano, né? O livro tem muitas fotografias também. E uma curiosidade maneira pra gente comentar por aqui é o fato de você estar posando com a camisa do Flozão em várias delas, né? Logo na página 4, por exemplo, já tá lá com um agasalho lindaço do Fluminense. E nos próprios episódios dos programas de TV também, tu aparece sempre bem vestido, meu irmão. Pra todo lugar você leva o manto, né?
É isso, a camisa do Fluminense tá sempre presente. Eu não saio pra uma viagem dessa sem minha carteira, meu celular e uma camisa do Fluminense. Já são 82 países aí agora da conta com onde a camisa do Fluminense foi comigo e fotos em todos esses países.
Esse é o Fluminense em toda a terra. Não tem exemplo melhor, né?
É isso. É meu talismã, é meu amuleto da sorte.
Ô Felipe, na verdade, cara, o tema futebol sempre tá envolvido, né, de uma maneira ou de outra no programa de vocês. Não só em vocês mostrarem pra gente, né, o tanto que o futebol brasileiro, apesar dos pesares, ainda hoje sempre ajuda no primeiro contato que a gente faça com algum estrangeiro, né, no exterior. Isso é uma coisa impressionante, né, cara? Eles estão sempre falando em Ronaldo, em Romário, no próprio Pelé, que também é uma marca fortíssima. Mas de vez em quando, cara, você bate até uma peladinha por lá com os gringos em algum lugar doido, desses aí que vocês visitam. Eu me lembro que a própria vinheta do Não Conta Lá em Casa traz cenas estilizadas de um garotinho estando uma bola, quero dizer. Apesar dos 7-1, cara, o futebol brasileiro ainda é um ativo fortíssimo que a gente tem, né?
Pô, muito, cara. Eu acho que ele é até uma coisa que facilita muita gente fazer o programa nesses lugares, né? Porque o Brasil tem essa imagem do futebol, da alegria, do carnaval. Então, quando você chega num lugar problemático, onde o clima já está mais tenso, tendo que ser revistado, checkpoints e tudo mais, e você fala que é brasileiro, as pessoas aliviam, né? Eu acho que a imagem que o Brasil tem no resto do mundo é muito positiva, e isso beneficia a gente na hora de fazer o programa. A gente deixa, pô, imagina, eu tenho essa cara toda de árabe, iraquiano, sabe? Eu chego nesses lugares, falo que eu sou brasileiro, pô, já sinto uma mudança de tratamento, sabe? A gente é visível isso. Então a gente o tempo inteiro passaporte no Brasil com a gente para mostrar brasileiro e ter essa diferença na hora de uma situação mais tensa. E o futebol é, pô, é nosso cartão de visita. Ainda é e vai continuar sendo, e a gente tem que resgatar isso, cara. O Brasil tem que saber explorar isso. Vitórias são importantes, é importante a gente ganhar, a Copa do Mundo é, mas eu acho que no caso da seleção brasileira a gente nunca pode pensar e jogar sem ser com alegria. A gente tem que buscar sempre o futebol alegre, o futebol mais divertido, que foi como o Brasil foi reconhecido no mundo inteiro, né? Acho que a gente tem que estar sempre pensando que resultado é importante, mas é importante também a gente identificar e entender a grandeza da seleção brasileira de futebol. Isso é muito importante. Eu acho que a seleção brasileira de futebol não é um patrimônio só do Brasil, é um patrimônio mundial. E a gente tem que entender isso.
Sobre esse papo aí de futebol também, tô me lembrando do próprio episódio de abertura do Não Conta Lá em Casa, né, cara? Acho que é uma história curiosa, acho legal a gente contar um pouquinho aqui. Vocês estavam indo para Mianmar, e o voo saiu de São Paulo, cara. Quase que você perde o avião, meu irmão. Você tava assistindo Fluminense e Corinthians, né?
Fluminense e Corinthians, Copa do Brasil de 2009, cara.
Vocês mostraram, né? Tem imagens lá no programa e tal. Foi muito legal aquilo.
A gente tava indo pra Ásia e o voo saiu de São Paulo. E eu, quando eu vi, falei, caramba, o voo sai de São Paulo no dia do jogo do Fluminense. Tem que ir ver o jogo, sabe? E aí, pelo menos... pelo menos o primeiro tempo eu assisti do jogo. Fui pra Caimbu, assisti o primeiro tempo, no intervalo saí, peguei um táxi e fui correndo pro aeroporto. Ainda bem que eu não peguei trânsito, senão eu teria perdido o voo.
Teve alguns episódios também, você perdeu, agora há pouco você citou a Coreia do Norte, foi um dos destinos que você perdeu, né, cara? Por causa de um acidente que você sofreu no Maracanã durante o jogo do Fluminense, né, cara?
Da Coreia do Norte não, eu tava com um problema na empresa que tava abrindo loja em Belo Horizonte e tudo mais, e eu não pude ir. Podia ir, só que teve o problema do visto, eu ia demorar a chegar em Beijing para ir para a Coreia do Norte, os caras falaram, tem que embarcar amanhã, tinha toda uma complicação.
Lembrando que ficaram até te aguardando, mas você não chegou. Foi isso.
Então, assim, no momento que a Coreia do Norte deu a permissão para entrar na Coreia do Norte, eles falaram, tem que entrar amanhã, e ele já estava em Beijing. Eu estava no Brasil ainda, eu nem ia conseguir chegar a tempo de entrar na Coreia do Norte com eles, então não fui na viagem, mas fui 2 anos depois, então...
Eu achei que fosse, se você tivesse perdido, então foi o treinamento na Itália, né, aquele treinamento que você perdeu por causa do Maraca.
Isso, o treinamento na Itália, a viagem pro Timor, eu deixei de ir porque eu sofri um acidente lá na arquibancada, com um acidente com fogos de uma festa que a torcida estava organizando, explodiu uma caixa de sinalizador do meu lado e eu acabei me acidentando e tendo que ir pro hospital. Fiquei 21 dias no hospital, cara, e aí não pude viajar, mas... no momento que o técnico, no momento que o médico
pode entrar em campo,
não, na hora que o médico liberou, depois do acidente, ele falou, pô, tá liberado viajar. Eu falei, pô, posso viajar amanhã? Ele achou que eu tava até falando de brincadeira. Ele falou, pô, se você quiser, amanhã você pode estar viajando. No dia seguinte eu tava pegando um voo pra encontrar com os outros na Bósnia, né? Foi a viagem que a gente foi pra Bósnia, mas a gente primeiro foi pra Albânia. Então, encontrei com eles na Albânia. Ainda todo acidentado, usando luva da recuperação do acidente na mão e etc. Mas o médico liberou e peguei um voo.
Guerreiro, né, meu irmão? Guerreiro. Esse é o espírito que o Abel quer esse ano.
É isso aí. Tem que mostrar a vontade, né?
Ô Felipe, na abertura do programa, cara, a gente comentou rapidamente aí sobre a Legião Tricolor, aquele movimento que você ajudou a criar na torcida Fluminense lá pelos idos de 2007, 2008. Hoje a gente está aí com um presidente novo, né? Técnico novo, muito provavelmente time novo, ou seja, a temporada nem começou de verdade. E mesmo assim a gente vê muita insatisfação entre os torcedores, né? Entre os amigos mais próximos, aquela conversa de botequim, rede social. Tem muita gente reclamando, alguns torcedores estão revoltados, né? Falando em cancelar pacote de sócio futebol, vão parar de acompanhar o time. Será que a gente não está precisando nesse momento de um novo movimento daqueles, digamos... para unir novamente a torcida, uma nova Legião Tricolor, algo assim?
Então, cara, sobre essa situação atual, acho que a gente ainda sofre um pouco de um vício que a gente tinha no nosso relacionamento com a Unimed, né? A Unimed, por um lado, foi muito boa para o Fluminense, ela sempre acabou viciando a gente nisso, em craques, né? No outro tipo de craque, de, vamos ter qualquer tipo de jogador, a gente podia ter porque a Unimed contratava. Mas por outro lado, ela fez uma deficiência grande no Fluminense em poder se desenvolver o futebol e toda a estrutura que envolve o futebol, que não só a contratação, né, existe muito mais coisa. Tem até aquele livro que foi feito por um ex-vice-presidente do Barcelona, que a bola não entra por acaso. Então você tem sempre duas maneiras de fazer futebol: contratando craques caros e já consagrados e tudo mais, ou cuidando de todo o resto, né? Fazendo desenvolvimento de uma base, criando um centro de treinamento, tendo um estádio próprio, etc, etc, etc. A Unimed acabou viciando a gente em craque, então a gente ainda sofre um pouco disso, achar que futebol só se faz se tiver uma grande estrela, várias grandes estrelas, né? O ano passado foi muito ruim, né? A gente finalizou o ano 10 jogos sem vencer, então a gente ainda tem uma história recente muito ruim no futebol do Fluminense. Nenhum time grande suporta ficar 10 jogos sem vencer. O futebol é feito de vitórias, principalmente. Então a gente ainda está nesse momento, né? Tá, acho que são os dois momentos que hoje estão influenciando nesse início de ano, de 2017. Uma diretoria nova, com muita vontade de trabalhar e fazer, cuidar de todas as relações que o futebol exige, aí centro de treinamento, desenvolvimento da base e tudo mais, e às vezes os resultados não são tão visíveis para o torcedor antes do time entrar em campo. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, é difícil pedir calma, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de calma e deixar que o trabalho seja feito. Em relação à parte da torcida, eu acho que a torcida hoje do Fluminense está muito bem representada pela própria Bravo 52, né? Que foi um movimento que surgiu de dentro da Legião Tricolor, a parte da Legião Tricolor do um pessoal geralmente até mais novo, assim, que assistiu jogos na Legião Tricolor, não concordava com algumas coisas da Legião, etc. Criaram uma dissidência lá, se eu posso chamar assim, e fundaram a Bravo 52, e hoje ela meio que está dominando a arquibancada do Fluminense, até pelo próprio problema que teve da Young no passado, de não poder ir aos jogos, a Bravo meio que tomou conta da arquibancada. É um movimento bem legal, que eu acho que sempre está apoiando o clube, sempre está durante os jogos, né? Sempre está apoiando o clube, eu acho que ela leva um pouco dessa alma da Legião Tricolor, né? Então acho que não precisa, assim, sendo bem direto a sua pergunta, acho que não precisa criar nada novo, né? Eu acho que já está criado, eu acho que aquele sentimento que a Legião plantou dentro da torcida do Fluminense, ainda vive, eu acho que vai viver para sempre, né? E a Brava é um bom representante disso.
Precisa o pessoal ter um pouquinho mais de paciência, né? Bom, beleza. O quarto e último bloco aí, o que a gente separou aqui de som para rolar é o seguinte: Por que te vas? Música do Ataque 77, né? Uma banda muito conhecida lá da Argentina, que tem origem no punk, depois eles passaram a fazer um som um pouquinho mais pop, enfim. Vocês estiveram na Argentina, né, Felipe, examinando a questão das Malvinas lá. O mais interessante é que vocês não ouviram só a opinião dos argentinos, né, sobre o conflito, eles foram atrás dos ingleses também, para mostrar o outro lado da moeda, enfim. E a segunda faixa vem da Ucrânia, da Okean Elvi, uma banda de rock and roll básico lá, muito legal, da cidade de Levod, uma faixa que se chama Kavachai. Na Ucrânia, por outro lado, a viagem de vocês, pô, foi sensacional. Vocês foram para Chernobyl, né, cara? Percorreram lá o museu daquela tragédia toda, os escombros, reatores nucleares abandonados, bases subterrâneas que a gente só tinha visto no cinema, enfim. Aquilo lá também é outra doideira, né?
A Ucrânia e continua, né? A gente fez duas viagens para a Ucrânia, na verdade. A gente foi em 2012, quando a Ucrânia estava, por acaso, dando a nossa viagem. Ela estava recebendo a Eurocopa junto com a Polônia. Então, um momento super festivo na Ucrânia. Kiev, que é a capital, estava super festivo. Pessoas celebrando a vida, futebol, gente do mundo inteiro lá para assistir a Euro. E foi a viagem que a gente foi para Chernobyl, né? E dois anos depois, infelizmente, a gente voltou por um motivo muito ruim e triste, que foi dos conflitos que aconteceram em Kiev, dos problemas da fronteira dos movimentos de independência, né? Que depois teve até a independência da Crimeia e voltando para fazer parte da Rússia, mas de toda a guerra que a Ucrânia vive desde essa época. Então foram dois momentos diferentes que a gente teve na Ucrânia, um muito bom e outro, infelizmente, ruim. E do Ataque 77 é legal, como você falou, que é uma banda muito famosa, conhecida na Argentina, e eles têm uma relação muito grande com o futebol. Muitas das músicas deles, as torcidas argentinas cantam na arquibancada. Inclusive essa música que vocês vão tocar, Por Que Te Vas, eles têm uma versão na arquibancada. Todas as torcidas da Argentina cantam, e a gente, na época da Legião, fez uma versão para ela, né? A gente fez uma versão para ela que é cheia de xingamentos e palavrões. Acho que foi a primeira música que a gente começou a xingar os nossos adversários aqui do Rio de Janeiro. Acho que a gente...
eu ia pedir se cantar um trechinho aí, já nem vou mais.
Mas é uma música tão gostosa de cantar, cara, porque você solta para fora, assim, manda todo mundo para aquele lugar, sabe? E fala que é tricolor e que dane-se o resto, entendeu? E vamos beber. É a cara que acaba, vamos beber, entendeu? E foi engraçado. engraçada até a história dessa música, que ela meio que surgiu por acaso na torcida da Legião. Tinha no início um pouco disso, ah não, vamos só música para apoiar, incentivar o clube, incentivar o time, etc, etc, etc. E num determinado momento a gente colocou para fora todo aquele xingamento que estava guardado dentro da torcida numa música, que veio dessa música. Então foi a música que a gente xingou todo mundo.
Super legal.
É complicado, né? Cantar isso aí vai ficar complicado. Bom, e a terceira e última faixa que vai compor esse bloco derradeiro aí tem o título de agora é que vai complicar aqui, Gustavo. Inimer Singer, Vitley Singer, alguma coisa assim. Essa música é de autoria da Sigur Rós, uma banda que tem uma certa fama mundial, né? Fazem um som bem diferente, que é catalogado aí como post-rock, seja lá o que isso quer dizer, né? Na Islândia. Ufa, vocês estiveram pertinho de uma erupção, né, cara? Praticamente na borda do vulcão Bardalunga, né? Foram imagens sensacionais, aquela luz da erupção refletindo nas nuvens, vocês caminhando naquele cenário, parecia a superfície da lua, e de quebra puderam ter o privilégio de assistir ao vivo, cara, uma aurora boreal, que é uma coisa simplesmente de cair o queixo. É, eu achei mó barato, cara, ver vocês ali pulando e vibrando como uma criança com uma experiência dessa, né? É, que experiência maravilhosa, hein, meu amigo? Na borda de um vulcão em erupção é demais, hein?
É, pô, foi uma das viagens mais impressionantes e fantásticas que eu já fiz na minha vida, essa pra Islândia. É, surgiu meio que por acaso, a gente estava nas Ilhas Faroes, quando teve uma erupção de um vulcão na Islândia. E a viagem não estava programada, e aí lá das Ilhas Faroes, que é uma ilha relativamente próxima da Islândia, eu comecei a trocar e-mail com o Multishow pedindo autorização para ir para a Islândia documentar esse vulcão e tudo mais. E depois de uns 3, 4 e-mails, consegui convencer a equipe do Multishow que valeria a pena a gente ir para lá, e a gente foi. E a gente chegou sem roupa de frio nenhuma, cara. É engraçado, a gente estava nas Ilhas Faroe, que é frio, mas não era tão frio como a Islândia, então a gente estava só com casacos mais leves e tudo mais. E a gente foi para uma região da Islândia onde já estava fazendo muito frio. E a gente teve uma sorte incrível, cara, de conseguir, depois de horas e horas de viagem de carro, passando pelo meio do deserto, passando por tendo conseguido uma autorização do governo da Islândia a chegar numa proximidade do vulcão onde só cientistas eram permitidos a chegar, tempestade de areia, tudo mais, a gente conseguiu chegar muito próximo a esse vulcão. A gente podia tocar, obviamente a gente não ia fazer isso, porque a gente não é tão estúpido nesse ponto, mas podia tocar na lava desse vulcão. E a gente viu anoitecer, uma lua cheia surgindo e o céu totalmente estrelado. E aí quando a gente estava já no deserto, voltando, acho que era em torno de meia-noite, começou um espetáculo fantástico de aurora boreal. Foi uma experiência assim inesquecível. É, eu não tenho nenhuma religião, mas eu aquele momento ali me senti mais próximo de Deus. Assim, foi uma prova de toda a grandeza do que a gente vive, dos fenômenos da natureza, mas parecia realmente que Deus estava falando alguma coisa ali com a gente naquele momento. Foi realmente muito, muito impressionante. A gente conseguiu rapidamente, dentro de uma euforia e tudo mais, tirar algumas fotos. Então a gente tem uma foto fantástica que é a aurora boreal no meio de um deserto com um vulcão em erupção ao fundo, sabe?
Só isso.
É uma viagem que marcou muito. E o Sigur Rós era uma banda que a gente já conhecia, a gente viajando, era uma banda boa pra você ouvir viajando, né? Parece que aquele som combina com aquele momento de você estar dirigindo o carro na estrada e tudo mais. E eu acho que era a trilha sonora perfeita para aquela viagem, né? Além de ser uma banda da Islândia, a Islândia é um país com uma beleza natural enorme, um país que tem muita natureza, assim, uma natureza diferente, seja através dos vulcões, cachoeiras, geleiras, o mar e tudo mais. E o Sigur Rós era a trilha sonora perfeita daquela viagem. Foi até uma viagem que a gente, até em função disso, de estar na Islândia, a gente ouviu muito Sigur Rós lá.
Beleza. Bom, legal. Vamos lá então puxar mais esse som aqui pro ar, né? Dessa vez vamos então com o Ataque 77, representante da Argentina aí, com Por Que Te Vas, uma versão sem palavrões, né? A versão essa aí é sem palavrão. Depois teremos Okean Elze da Ucrânia com uma faixa chamada Kavachai, fechando então com mais um quebra-língua aí, né, de autoria do Sigur Rós lá da Islândia, Inimer Singur, Vitley Singur. Até que saiu fácil, não quebrou muito não. Só na caixa aí.
solo en mi ventana brilla el sol. Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos. Y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más. Y todo aquello que juraste por mi amor me olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos. Y en mi reloj las horas no terminan más. Porque te vas. De mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una canción te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. De mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en un acto siempre lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en un acto siempre lloraré que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.
Після дощу висохла ніч, літер погас. Минуло дні, минуло живі, виключить нас. Ти, як завжди, дивишся вниз, довго мовчиш. Так не сиди, вимкни сиді.
Хочу, не хочу, стаю, не стаю. Після дощу висохла ніч.
Gente, esse foi o bloco derradeiro aqui de hoje, com sons vindos diretamente aí da Argentina, Ucrânia e Islândia. Pois é, estamos infelizmente nos aproximando aqui do final da produção do Rock Flu, na qual fizemos uma pequena turnê sonora mundial, digamos assim, tentando capturar um pouquinho o espírito das aventuras aqui do nosso convidado, né, o Felipe Uco, que é apresentador de dois programas de viagem na TV a cabo, os quais, né, tanto eu como o Gustavo somos fãs aí de carteirinha. São viagens que são feitas sempre para destinos diferentes e inusitados. Claro que o nosso passeio por aqui, por questões de espaço, ainda deixamos muitos países de fora. O UFO e a turma lá da TV já visitaram trocentas regiões nos 5 continentes. Então ficaram de fora aqui, por exemplo, só para citar rapidamente, Tuvalu, a Somália, Timor-Leste, Haiti, Mianmar, Coreia do Norte, Cuba, e tem um monte, né? Eu acho que o jeito, qualquer hora, a gente combina de gravar outro Rock Flow aqui contigo, cara, que é para poder dar conta de tudo isso. E muito obrigado por ter topado gravar aqui com a gente. Eu espero que você tenha curtido essa brincadeira, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos por aqui, cara.
Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez a você, ao Gustavo. Uma honra estar podendo participar do programa de vocês, e uma honra maior ainda poder estar falando para a torcida tricolor. Acho que a gente vai ter um ano aí em 2017 bem diferente do que a gente teve em 2016, apesar do título, que eu considero um título importante, da Primeira Liga. Foi um ano ruim, né? Ninguém, se a gente botar no macro, não foi um ano como a torcida gostaria. A gente precisa de mais títulos, a gente precisa jogar mais a Libertadores. A Libertadores é o nosso sonho, o nosso foco, e a gente tem que jogar para ganhar. Então, qualquer ano que a gente não consiga essa vaga, eu não posso considerar um ano bom, mas eu estou bem animado com 2017. É um ano que vai ter muito trabalho para ser feito pela nova diretoria do Fluminense. Vou estar ajudando sempre dentro do possível, dentro do que minha agenda permitir. Mas eu acho que a gente pode ter algumas surpresas ao longo desse ano, né? Vamos jogar Sul-Americana aí, eu acho que o foco tem que ser essa Sul-Americana.
Beleza. Bom, como o Serginho falou aí, foi um grande prazer, cara. A gente é muito fã de vocês lá dos programas de TV. É a parte aí, o lado do Fluminense, né? Que aí já é um plus, né, cara? Eu e a Ariane, a minha mulher, a gente assiste a todos os episódios aí. Tem até uma história interessante. Acho que você vai curtir saber disso aí. Hoje em dia as séries estão na moda, né? Netflix e coisa e tal. Então, de vez em quando, a gente recebe, ó, amigos em casa, né? Casais de amigos. Enfim, aí rola aquele papo, né? Um pergunta pro outro qual série tá curtindo. Enfim, esse tipo de coisa hoje é muito comum. E de vez em quando a gente fala, não conta lá em casa. E no Que Mundo É Esse, né? Passa o site do Globosat Play como dica, né? Pro pessoal poder assistir. E muitas vezes rola da gente conectar ali na hora, né? Na hora da conversa mesmo, rever algum episódio ali rapidinho, mostrando para as pessoas do que se trata, né? Aquele da Etiópia, por exemplo, que a gente comentou hoje aqui, é um episódio que eu já vi algumas vezes aí nessa base, né? E quem não conhece, cara, fica louco o que vocês fazem é muito, muito legal realmente. E ainda tem outra parada que eu preciso comentar aqui, que é o seguinte: o destino das nossas férias desse ano, né? A gente decidiu, meio que inspirados aí no espírito de aventura de vocês, né? A gente vai à África pela primeira vez na vida aí, vai rolar África do Sul e Madagascar, e só não vamos ficar filmando escondidos ali quando passar na alfândega, né? Porque isso aí, vocês é que fazem, isso aí vocês são completamente loucos, né, cara? Mas enfim, eu acho que vai ser bem legal, e ainda não contamos lá em casa, isso aí é verdade, tá, sobre a viagem. É sério, cara, as famílias não sabem, a gente tá estudando como é que vai dar essa notícia aí, sem causar tanta comoção, né? Mas disso aí você sabe bem como é que funciona, né, cara?
Pô, primeiramente eu agradeço aí o carinho, Gustavo, pô, legal saber disso, que você acaba promovendo o programa aí para o seu círculo de amigos, né? Me deixa bem feliz de saber disso. E sobre a África, cara, vai, a África do Sul é um país fantástico, Madagascar ainda não tive, você olha só, vou acabar depois acompanhando tua viagem aí pra saber um pouco mais, tenho vontade de ir, já fui ali pra Moçambique, mas Madagascar eu nunca fui, e cara, eu acho que é isso, viajar é uma quem tem a oportunidade de viajar, eu acho que no mundo de hoje qualquer um pode ter, por mais, independente da condição financeira, você consegue rapidamente criar uma condição financeira e depois até continuar trabalhando lá fora sabe, e continuar viajando. Eu acho que é o que, quanto mais você gasta, mais você se enriquece, né? Tem aquela frase, eu acho que
é verdade, isso aí
você aprende, você experimenta, porque você tem uma coisa de ter conhecimento e ter experiência, né? Às vezes o conhecimento não vem junto com a experiência, né? Eu acho que na viagem você acaba tendo os dois, você tem conhecimento e tem experiência. O mundo é muito mais interessante quando você se vê ao vivo, e não numa TV de jornal, numa mídia social, ou numa mensagem de um amigo, ou de uma... Sabe? Eu acho que viajando te aproxima de outras culturas, de outras riquezas, sabe? Aproxima muito o ser humano. Por mais diferente que a gente possa ser, por mais diversificado seja a nossa cultura, sabe? O ser humano é muito parecido. A gente tem as mesmas vontades, a gente tem os mesmos desejos, a gente tem os mesmos medos, todo mundo quer a mesma coisa, quer ser feliz, ter saúde, criar uma família, sabe? Então o que difere a gente são detalhes, às vezes uma diferença cultural. E no momento que você viaja, você se conecta e você aproxima você do resto do mundo. E você acaba entendendo muito mais que não existe eles, existe nós.
É isso.
Bacana,
é isso.
Bacana, beleza. Bom, antes de puxarmos as cortinas de vez por aqui, já rola uma faixa saideira, né? Como sempre acontece. Vamos fechar esse programa com uma banda das Ilhas Faro, a Gestir, que é uma das mais famosas por lá, com a música chamada Eilus, ou algo do gênero. Esse é um jeito da gente homenagear mais um episódio do Não Conta Lá em Casa, né? Que foi bem bacana, no qual vocês visitaram uma organização, né? UFA, a Sea Shepherd, que batalha lá contra a caça das baleias naquele local, que é um problema ambiental, inclusive, seríssimo. Foram imagens chocantes, né? Vocês mostraram aquela matança horrível de milhares de corpos de baleia empilhados numa praia, enfim. Mas que contrastaram também, por outro lado, com nada mais, nada menos que aquele desbunde visual que é a Cachoeira de Vagar, que é considerada uma das mais lindas do mundo, né, cara? Que lugar maravilhoso aquele. A natureza realmente é sensacional, né?
Uma viagem fantástica que eu pude estar botando mais uma das minhas grandes paixões na viagem, que é minha paixão pelos animais e pela causa vegana. Eu sou vegano, defendo a causa vegana, defendo a não utilização nem morte dos animais. E nesse foi um episódio que eu pude explorar isso um pouco, né? Abordar um pouco da causa vegana, da alimentação e tudo mais dentro do programa de TV. E a gente, como você falou, a gente finalizou com aquela cachoeira. Uma das cenas mais incríveis que existe. E uma cachoeira caindo de uma baiazinha direto no mar, de uma cavernazinha próxima, assim. E devia ser a imagem associada às Ilhas Faroe. Né? Infelizmente não é hoje as Ilhas Faroe. Se você for buscar as imagens de Ilhas Faroe, é associada à matança da baleia. Poderia não ser, né? Mas é isso, envolve questões culturais, por que eles fazem aquilo. Aí a gente teria que entrar também por que a gente faz rodeio, vaquejada no Brasil, por que tem tourada na Espanha. Dentro um pouco dessa complexidade que existe no mundo, mas que nesse caso quem sofre são os animais. Aí nessa viagem a gente pôde explorar um pouco todos esses temas da viagem, de lugares bonitos, de uma causa relacionada à causa animal.
Foi um programa impactante, né? Até pela diferença, né, de temas aí, uma coisa né, ligado à matança, e aquele desbunde visual, como o Serginho falou, realmente lindíssima lá a cachoeira, né? Bom, isso aí, fim de papo, daqui a duas semanas estaremos de volta com mais um Rock Flu. Deixa um abraço aqui pro Serginho, outro aqui pro UFO. Estamos ainda no início de janeiro, né, minha gente? Então vamos, tá valendo ainda mandar por aqui votos de um feliz ano novo aí, principalmente para nós tricolores, estão precisando, né? Grande abraço aí.
Abraço, galera.
Valeu, valeu, Gustavo, valeu, UFO. Saudações.
Saudações, vamos com tudo, 2017.
Vamos embora.
No campeão.
É nosso. Valeu,
gente. Abraço.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.